E agora vamos conversar um pouco com a Maria Reis. Ela está em Braga por estes dias para gravar aquele que será o seu próximo álbum, ou EP, vamos já tentar perceber o que é que se trata. Estive aqui a dar uma vista de olhos ao teu percurso, isto já faz pós-pega monstro. Yeah. Digamos que assim, discografia formal, entre aspas, digamos assim, usando assim um termo. Tens o EP de 2017, intitulado Maria, depois... Passados os 2 anos lançaste o Chove na Sala, Água nos Olhos, e passado 2 anos temos a Flor da Ortiga. Depois tens muito material disponível nas tuas redes, pelo menos na plataforma no SoundCloud. Tens muito trabalho exploratório, diria assim, mais também mais, diria, espontâneo, mais se calhar mais, mais que vais lançando e vais mostrando, mais de esquiços, mais de esboços. E agora... Enfim, parece-me que há aqui um salto, não diria para o abismo, mas há aqui um salto. Antes de mais, bem-vinda.
Obrigada. É um prazer. Sim, quer dizer, na verdade, é sempre um desafio, mesmo esta cena de compor, é sempre um desafio na medida em que mostrar trabalho é sempre revelador de alguma coisa, não é? E quando são canções, ou pelo menos coisas escritas com esse intuito...
Estás a falar na questão de haver uma encomenda, é isso?
Pronto, é uma encomenda,
sim. Vamos contextualizar também, tu estás em Braga porque foste desafiada pelo Generation e também pelo Teatro Viriato de Viseu para criares algo. Portanto, há esse, enfim, não há uma espontaneidade como eu estava a falar há pouco, agora há aqui um compromisso.
Sim, assim, na verdade, começa, ou seja, há um convite para uma residência e nesse convite perguntam-me o que é que eu quero fazer. Isto primeiro, o Viriato. E eu, o que eu digo é, eu quero fazer a minha cena. A minha cena é compor e haver oportunidade de fora do meu, da minha zona de conforto, e haver assim um timeline muito definido interessou-me também, porque eu trabalho fixe com pressão, apesar de não ser muito saudável, acabo por pelo menos concluir, porque acho que a preguiça às vezes impede-me de concluir certas ideias. Então, quando houve esse desafio, residência, o que é que queres fazer, em vez de pensar numa coisa que só aconteceria para uma ocasião, que normalmente é assim que residências funcionam, tipo um espetáculo exclusivo daquela residência, ou trabalhar com músicos locais ou com artistas locais ou qualquer coisa desse género. A minha intenção era continuar aquilo que já estava mais ou menos encaminhado. Não, ou seja, as músicas que eu escrevi para este, não sei se vai ser EP ou longa duração, porque toda a gente tem uma definição diferente do que é cada coisa. São 7 malhas. Não as fiz todas na semana que estive em Viseu, não é? Isso era quase, sei lá, obra divina. Mas são coisas que já vêm atrás, mas que, na verdade, diria que 60% concluí em Viseu. Até porque a cena de sair de Lisboa foi importante para a minha cabeça também.
Então aproveitas material que já tinhas, entretanto criaste outro material.
Sim, é inédito, no sentido em que não é gravado, ainda não tinha sido gravado, mas que já estava a ser pensado. Não é?
Portanto, iria acontecer, havendo o convite ou não, iria acontecer. Mas este convite vai dar uma forma diferente.
Sim, e mesmo
e aí
que
já
nós...
entra a questão puramente musical, diria assim, também é uma ligação que se pretende, ou claro, ou que tu foste, tu propuseste.
Sim, tipo, também
mais local, também mais uma ligação ao terreno, ao território onde estás.
Sim, também porque é em Viseu que vive a minha irmã Júlia, que fazia parte das Pegamont, faz parte das Pegamont. E então foi quase coincidência a cena, tipo, ok, vou para Viseu, em residência, bora aproveitar para voltar a tocar. Portanto, nesse sentido, há essa coisa local também a acontecer de forma natural, não é? Porque eu também visito-a regularmente, não é como se, tipo, só for a Viseu para... Exato. que teve uma filha há um ano, portanto vou lá com bastante frequência. E ela lá a Lisboa também. Mas sim, foi, aproveitámos a ocasião para voltar a... Porque também tínhamos tempo, não é? Ela, ali.
Esta ligação então a um registro dos cordofones, também não é assim, não é propriamente um universo, não sendo imediato, mas também não é uma coisa que seja estranha, não é? Tens algumas experiências nos cordofones, também alguma ligação à música tradicional, mas digamos que aqui há um mergulho mais profundo nessa,
sim, porque,
nessas águas.
Porque é um instrumento, o instrumento, pronto, eu uso a viola e a guitarra, foi assim o meu primeiro instrumento onde eu comecei a compor. E a campaniça, que é a viola que eu ando a experimentar e a usar, foi-me emprestada há cerca de um ano ou dois pelo B Fachado, e ando a usá-la muito, muito mais, só porque acho que descobri o meu timbre nela, estás a ver? Tipo assim, a minha forma de tocar, que não, sem ser pegada a coisas mais tradicionais ou mais clássicas do próprio instrumento, ou mais, que tem mais referências nesse sentido tradicionais, e descobrir a minha forma de a tocar, que me parecia mais fiel a mim própria também, e descobrir o som que ela traz especial para mim, que me faz querer cantar. E então
é um elemento, mas que se vai integrar, ou seja, não há um corte, há mais um elemento que se vai juntar a esse teu universo.
Sim, e já no Flor da Urtiga já tem alguns temas que usa a campaniça, é só mais
explorar e aprofundar,
continuar
mais.
Yeah, continuar.
Temos então de ambiente, não vai haver assim então uma diferença tão grande como seria expectável assim a primeira, ao saber que tu ias explorar os cordofones da região do Minho, da região das Beiras.
Eu não sei de onde é que a malta foi buscar isso, porque
passou um pouco essa informação.
Não sei de onde é que foi, que ninguém me deu por acaso.
Foste,
o Buda...
foste a última a saber.
Fui a última a saber, exatamente. Por acaso o Buda tem lá um, por acaso tem lá uma bragueza. Mas foi por acaso, calhou, que ele agora também está a tocar. O Buda, que é a pessoa que me está a gravar aqui no Generation, para quem não sabe, que tem um estúdio aqui no Generation. Mas foi por acaso, eu quando comecei a ler um cordofones, olha, fixe sabendo. mas por acaso eu já tenho o meu cordofone. E até fica, o que é que são cordofones? Ah, guitarras, sim, eu gosto de guitarras.
Não é curioso, porque, por exemplo, há uma banda que lançou um disco há pouco tempo, que não é o primeiro já. São os Lusitan and Ghosts, que fazem, eles apresentam-se mesmo como rock and roll, mas com cordofones típicos de portugueses.
Sim.
Acho curioso porque, de facto, lá está, estás a mostrar elementos que não, normalmente não estão ligados, mas que podem perfeitamente ter esse contacto, e essa atitude de rock e de punk pode estar perfeitamente presente, como tens o gajo que usa também campaniça e uma série de cordofones.
Sim, nem sequer é uma cena consciente, estás a ver? A mesma cena de eu tenho este... A minha forma de tocar é assim, e dão-me uma campanha para as mãos e descubro que também ali consigo ser quem sou, estás a ver? E dá só mais riqueza no geral. Para mim dá-me um desafio, e para toda a gente dá mais riqueza, acho eu, não sei, digo eu. Mas tento que não seja tipo quase marketing, aquela cena tipo... estou a ser bué tradicional, eu sou bué português, porque pá, não me identifico com patriotismo nem nacionalismo. É só gosto de música.
É uma evolução natural, não é? É uma exploração natural. Já houve apresentação ao vivo em Viseu no último fim de semana, e agora esta conversa também reside muito nesse aspecto. Há novo concerto no sábado, dia 4, às 6, às 18 horas, 6 da tarde, e portanto, o que é que aconteceu, quais foram as impressões do concerto de Viseu? Será basicamente o espetáculo semelhante?
Sim.
Ou entretanto esta semana de trabalho já poderá trazer uma novidade ou outra?
Pá, eu estou no segundo dia aqui no Generation, acho que ainda é prematuro dizer que vai haver grandes mudanças, mas vai ser... houve uma grande mudança, porque a maior delas todas é ter voltado a tocar com a minha irmã, que ela se vai juntar aqui no sábado, e não sei quando é que se vai repetir outra vez, por várias questões, não é? A vida toma rumos diferentes. Portanto, essa cena para mim já é Fogo já vale
já
a pena.
É especial, então.
Já é especial, fogo.
É um reencontro em palco.
Yeah, yeah.
Com a tua irmã e com quem partilhaste também palco e estúdio durante muito tempo.
Uhum.
E, entretanto, depois vamos ter também esse registro, não é, que vai ficar, o tal disco que também vai sair, enfim, a denominação, por acaso, também não é prioritária. Estás ainda a dar os primeiros passos neste processo.
Uhum.
Para já, talvez seja prematuro, mas sensações que...
Não, sim,
que Braga te tem trazido, o Estúdio do Buda, enfim, a malta do Generation, o que é que te apraz dizer?
É muito confortável o Estúdio do Buda, tenho a confessar. E estou aqui no Airbnb, tipo, dois passos, então estou assim, mesmo horário expediente, chego de manhã, saio às seis, estás a ver mesmo aquela cena. Epá, eu adoro estar em estúdio, acho que é onde eu...
Então esta semana para ti está e vai ser especial. E...
Cansativa, mas especial. E... estou a fazer uma coisa que ainda não tinha feito e que é um grande desafio para mim, que é captar takes live, tocar e cantar ao mesmo tempo, que é desafiante, mas eu vou conseguir. Estamos a tentar simplificar ao máximo, visto que não tenho aqui muitos dias.
Uhum.
Simplificar, e simples é difícil de se fazer, como a malta sabe, é muito difícil ficar ali mesmo bem. E ficar satisfeita com os erros, estás a ver? Ficar tipo ok.
Mas isso faz parte também um pouco da tua forma de ser.
Sim,
e
sim.
De criar.
Sim, a vulnerabilidade é uma cena que me interessa também, uhum, na música e na vida no geral.
Muito bem, Maria. Fico contente por saber que estás a gostar de estar por cá. Espero
Obrigada.
Que regresses. Vamos repetir então. Sábado, dia 4, às 6 da tarde, a Maria Reis vai apresentar um espetáculo que será único e. Se calhar é irrepetível, não é? Um bocado um chavão, mas é verdade.
Epá, parece mentira, mas não consigo dizer quando é que vai voltar a acontecer. Portanto, yeah, podemos ficar por aí.
Ok. Obrigado, Maria.
Obrigada.